Boa noite.
Sempre eu repito, prazer imenso estar aqui. Essa questão, não vim trazer paz, mas espada ou divisão, essa é uma questão de traduções de alguns textos. Alguns textos trazem, vim trazer espada e outros trazer divisão, como em algumas situações, traz, eu vim trazer a espada ou trazer a divisão. Tem o artigo em algumas, mas até sobre isso, já introduzindo alguma coisa, foge um pouquinho, mas eu acho que é interessante. Por que eu escolhi falar em espada e não a espada? Porque há uma diferença. A espada nos remete àquela imagem da arma. E espada era um instrumento, na época de Jesus, que se usava para cortar alimentos, dividir alimentos, dividir o pão, dividir qualquer alimento para repartição. Então eu escolhi a expressão sem o artigo, intencionalmente. Contextualizando essa passagem, vamos lembrar, Jesus tinha passado por toda aquela região pregando, falando sobre a sua missão, falando o que era falar sobre o amor, falar sobre a fraternidade, falar sobre a mudança que nós deveríamos promover em nossas vidas, aprendermos, perdoarmos. E ao longo dessa caminhada dele na região, ele observava que muitas pessoas estavam se sentindo como quem sem um pastor, sem alguém para conduzir. E ele assumiu esse papel de pastor, tentando compreender como as pessoas se sentiam naquela época. Depois dessa passagem que ele fez, ele se reuniu com os apóstolos, os discípulos, e orientou o que eles deveriam fazer a partir daquele momento. Deu a eles a missão de propagar a boa nova, de curar os enfermos, afastar eventualmente alguns companheiros do plano espiritual que estivessem prejudicando alguém, que nós conhecemos várias passagens nesse sentido, falando sobre dai de graça o que de graça recebestes. Então ele deu instrumentos para que os discípulos passassem a assumir, a partir daquele momento, a missão de propagar e falar sobre os ensinamentos que ele havia trazido. Eram ideias novas, eram ideias diferentes das que ocorriam naquela época. E havia um grande poder, tanto político quanto religioso. E esses ensinamentos trouxeram algumas dificuldades de relacionamento com esse poder. Nós percebemos ao longo da nossa história, tanto naquela época, como ao longo de toda a história que a gente aprende, que quando há uma ideia nova, se essa ideia nova não é assim muito importante, não traz grandes mudanças, passa. Ninguém dá muita importância a elas, porque não vai trazer grandes transformações e não vai incomodar. Mas, quando as informações e quando as mudanças são intensas e profundas, elas incomodam. Elas incomodam o poder, incomodam as pessoas, porque as pessoas não estão, na maior parte das vezes, preparadas para o novo. Mas mesmo no dia a dia, coisas simples, quando nos trazem uma ideia nova, a primeira reação que temos é de resistir, achar que não vale a pena, que vai nos incomodar, que vai trazer dificuldades para nós. Depois a gente reflete, começa até a achar interessante e às vezes abraça a ideia e dá continuidade. Imaginemos nós, Jesus naquele momento, trazendo uma mudança profunda, trazendo que nós devemos nos amar, que nós devemos ser fraternos, que nós devemos compreender as pessoas, compreender as dificuldades, acolher as pessoas carentes, acolher os doentes. Isso trouxe mudanças muito profundas e trouxe muitas dificuldades. Quando Jesus chamou os seus apóstolos e deu a eles algumas orientações, ele já previa isso. E deu até a eles algumas orientações no sentido: se vocês entrarem numa cidade e não forem aceitos, sigam em frente. Se vocês chegarem a uma cidade, as pessoas acolherem, percebam se a casa que o acolheu e o hospedeiro são pacíficos. Então, se assim for, dê-lhes a paz. E eles foram preparados para eventuais dificuldades na propagação dessa mensagem de Jesus. Depois desse momento, desse contexto, então houve a passagem em que Jesus disse: não vim trazer a paz, mas espada ou divisão. E a gente pode achar estranho o mestre, que fala tanto de amor, fala tanto de respeito, de compaixão, como ele poderia falar de trazer dissensões familiares, sociais, que seria a divisão. A divisão, se numa família alguém aceita uma ideia nova e diferente, mesmo hoje em dia nós percebemos isso, os outros familiares que não estão familiarizados com aquele novo conceito, seja religioso ou seja filosófico, acaba criando atritos. Porque nós, às vezes, queremos impor as nossas ideias e julgar. Aí entra a passagem até de Emmanuel, que foi lida, que nós julgamos o outro sem percebermos o que, que nós temos de erro. Não é trave no nosso olho. A gente quer ficar olhando o problema do outro. Entramos no julgamento. E Jesus também nos disse em outra passagem: não julgueis. Todos nós somos falíveis. Todos, senão não estaríamos aqui no planeta. Todos nós cometemos erros. E devemos aprender a respeitar o outro. Mas quando então ele diz que ele trouxe a divisão, é porque ele trouxe ideias que iriam trazer dificuldades nas relações entre as pessoas, sejam religiosas, filosóficas, políticas, de poder, mesmo familiares. Essa era a divisão a que Jesus estava se referindo. Certamente, quando ele disse, não é que ele queria trazer a divisão. Ele estava já percebendo que tudo que ele trouxe iria proporcionar essas dificuldades de relacionamento. Precisamos estar atentos, porque ainda hoje nós nos comportamos assim. De sempre nas relações queremos que o outro pense como nós. Porque nós temos a verdade, né? Normalmente não é assim. A gente acha que está com a verdade e quer impor ao outro um entendimento, não percebendo que o outro também tem a verdade dele, tem o perceber dele com relação à vida. Nós estamos convivendo aqui no planeta com pessoas, algumas altamente espiritualizadas, outras com emoções já bem elevadas, outras intelectualmente bem proporcionadas, mas muitas vezes intelectualmente bem, mas não espiritualmente, não moralmente. Nós estamos aqui para trocarmos experiências e aprendizados. Nós aprendemos na doutrina que Deus nos coloca aqui de uma forma bem diferente uns com os outros, para que um possa proporcionar ao outro o conhecimento que detenha. Um sabe mais sobre um determinado assunto e compartilha com o seu irmão de caminhada aquilo que ele sabe. Mas o outro irmão, que não sabe o que este anterior sabia, sabe mais sobre outras coisas, e assim nós vamos convivendo e aprendendo uns com os outros para que nós possamos evoluir juntos. Apesar de muitas vezes nós ouvimos uma expressão assim, a evolução é um caminho só. É porque nós temos que aprender com nós mesmos. Fazemos a nossa transformação, fazemos a nossa renovação interior. Isso se faz num processo interior nosso, com nós mesmos. Mas esse progresso individual, ele está se desenvolvendo para que possamos compartilhar com as outras pessoas, para que possamos seguir juntos, que esse é o nosso compromisso. O compromisso que temos é de proporcionarmos o melhor possível, que sigamos juntos nesse processo evolutivo. Há uma história, eu já contei aqui uma certa vez, da Coroa e as Asas, no livro Jesus no Lar, em que um sábio, já tendo conseguido todo o conhecimento do mundo ao longo da sua caminhada, e nessa caminhada, ele ao longo da estrada, essa alpargata já está estragada, jogava na beira da estrada, adquiria outra, era a capa túnica que ele estava estragada, ele jogava ao largo e adquiria outra, até que ele chegou ao pé de uma montanha, e ele sabia que no alto dessa montanha havia um anjo. E esse anjo iria dar a ele, por já ter todo o conhecimento do mundo, uma coroa. E com essa coroa ele poderia ir ao paraíso. Alguém já tinha dito isso para ele. Ele subiu a montanha, chegou no alto da montanha, havia realmente um anjo com uma coroa. Ele falou assim: eu vim aqui depois de toda essa caminhada, de todo esse conhecimento que eu consegui abraçar nessa minha jornada, buscar a minha coroa para poder ascender ao paraíso. E o anjo disse para ele: é verdade, você já conseguiu tomar para você todo o conhecimento do mundo, a coroa está aqui. Mas, para ir ao paraíso, você tem que adquirir as asas. E o sábio disse a ele: como eu vou conseguir as asas para ir ao paraíso? Ele pediu ao sábio que se virasse e observasse o caminho por onde ele andou. E ele observou que várias pessoas estavam também fazendo a mesma caminhada que ele. E algum outro, ele pegava a alpargata que ele tinha jogado ao largo, que estava estragada, e calçava, e ele começava a rir. Nossa, daquilo ali eu joguei fora. Como é que essa pessoa tem coragem de pegar para ela? Era uma túnica que estava jogada ao lado, ao largo. Como essa pessoa tem coragem de pegar uma túnica que eu joguei fora? E ria, de uma forma irônica e desqualificando. E o anjo foi ficando triste e falou para ele: agora, para você conseguir as asas, você tem que retornar todo esse caminho que você fez e compartilhar todo o conhecimento que você conseguiu adquirir. Porque esse é o seu compromisso. O compromisso não é conseguir o conhecimento, é conseguir o conhecimento e transmitir ao outro. Você só terá as asas no dia em que você oferecer ao outro todo o conhecimento que você detém, para que você possa vir com eles até aqui. Então, chegando ao pé do monte, com todas as pessoas tendo o mesmo conhecimento que você, você vai receber as asas e vai poder ascender ao paraíso. E esse é o nosso compromisso. Nós não podemos simplesmente ter um conhecimento estéril. Nós temos que ter um conhecimento útil. Um conhecimento que produz frutos. Esse é o nosso compromisso aqui no planeta. Mas voltando ao nosso tema, que não deixa de ter uma relação, mas voltando ao nosso tema, então nós vamos refletir bem assim. Jesus disse: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então ele diz: eu não vim trazer a paz, e ele nos disse em outro momento, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não vou lá dou como o mundo a dá. Então aquela paz que ele disse que não trouxe, era uma paz ainda na visão nossa, das relações, de estar bem com o mundo. A paz verdadeira ele nos trouxe, mas é aquela paz que ele prometeu ao estar quase seguindo para outro plano. É a paz que o mundo não dá. Mas como é que nós conseguiríamos alcançar essa paz que não é do mundo, mas que pode ser adquirida no mundo? há algumas reflexões que a gente deveria pensar bem. A paz que nós queremos tanto, ela só vai ocorrer quando nós percebemos a real necessidade de vivermos de forma fraterna. Enquanto nós estivermos com o olhar de julgamento, nós não teremos paz. Porque imagina se normalmente acontece isso, você olha para alguém e se incomoda com a forma como o outro é. Se a gente se incomodou com isso, já não estamos em paz. Essa falta de paz não é culpa do outro. Nossa, nós é que nos incomodamos em ver o outro de uma forma diferente daquilo que gostaríamos que o outro fosse. Então, por onde passa a nossa paz? Pela autotransformação, pelo autoconhecimento. Quando nós percebemos o que nós somos, é muito difícil a gente se encarar. É muito difícil. Porque nós não queremos ver os nossos próprios erros. Nós não queremos nos enxergar da forma como realmente nós somos. Nós ainda somos orgulhosos e vaidosos. Esse nós, eu me incluo, somos todos nós. Isso não é um problema, é uma realidade. Senão nós não estaríamos ainda no mundo de expiação e provas. Já estaríamos no mundo de regeneração, pelo menos. Nós precisamos nos conhecer mais. Perceber quem eu sou. Como é que eu me comporto perante a vida? Como é que eu faço nas minhas relações com as pessoas? Essa semana eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que é assim, mais ou menos assim. Nós devemos olhar para nós como se a nossa vida, por exemplo, fosse terminar amanhã. E pensar, será que eu estou satisfeito com o que eu sou? Será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Ou se eu preciso mudar algo em mim? Se a gente fizer isso todo dia, não, a frase não remetia a isso, mas é uma reflexão que eu trago. Se nós fizermos isso todo dia nós seremos melhores, porque encontraremos algo em nós que gostaríamos ou percebemos que precisaria ser mudado. Olha que lindo. Não é uma... É uma bênção que a gente recebeu com esses voos de pássaros aqui, hein? Mas, sinal que a energia está boa, né? Mas nós precisamos de fazer essa reflexão conosco. Lembrar a carta de Santo Agostinho, que está no Evangelho, em que toda noite devemos fazer uma reflexão. O que eu fiz hoje? Será que foi bom? Ou será que há algo que eu fiz hoje que eu preciso mudar? No dia seguinte, pensar, qual é o compromisso que eu devo fazer para hoje com a minha vida? Nós vamos encontrando a paz aos poucos, porque nós vamos passar a gostar mais de nós mesmos. Quanto mais satisfeitos estivermos com o nosso comportamento, com o nosso olhar, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, mais estaremos em paz. Não porque estaremos sendo perfeitos, mas saberemos que podemos transformar a nós mesmos. Toda vez que a gente se perceber em condições de mudar e de se melhorar, estaremos tendo mais paz com nós mesmos a cada dia. E falando em paz, eu gostaria de trazer uma outra coisa, falando sobre paz, reforma, transformação, autoconhecimento. Algumas coisas interessantes que a gente percebe no mundo. E eu gosto de ficar procurando coisas que nos remetam ao mundo de hoje. Porque nós ouvimos o Evangelho, ouvimos sobre o Evangelho, e muitas vezes remete só àquele momento, àquela realidade de 2000 anos atrás. Mas nós vivemos hoje numa situação semelhante, mas com algumas características muito próprias. Então, algumas reflexões que eu gostaria de trazer em relação a como nós conseguimos a paz, ou como nós percebemos que temos condições de encontrar essa paz. Há um filósofo brasileiro que ele escreveu um pequeno livro, Não Nascemos Prontos, e algumas reflexões ao longo desse livro. Ele fala que como é que nós nos comportamos com os nossos filhos hoje em dia. Vê se um de vocês se percebem nessa situação. Conversa em casa. O mundo está muito difícil, não tem conserto, não há mais esperança. O mundo está violento, não vamos ter paz. A gente não pode nem sair de casa. A violência está assim, a todo momento. Não há esperança para esse mundo em que vivemos. Nós vivemos num mundo sem futuro. Alguém se percebeu em alguma dessas passagens? Que é muito corriqueiro. Às vezes não com essa intensidade, não vocês que frequentam aqui, mas é o que a gente percebe. Se a gente conversar com as pessoas, no nosso trabalho, em outras relações que não sejam dentro de uma casa espírita. E ele alerta que quando nós começamos a falar assim com os nossos filhos, nós estamos transmitindo a eles que realmente o mundo não tem futuro. Ou eles aproveitam o mundo hoje, ou eles vão se perder. Porque se não tem futuro, então tem que fazer tudo o que eu posso hoje. E ele diz então, por que, que as crianças, os jovens, os adolescentes, procuram alternativas de prazer, ou suposto falso prazer, de uma forma tão intensa? Porque não existe futuro, não existe amanhã, então vamos aproveitar hoje. Ele fala que o maior índice, drogas, violência, se deve, em parte, a esse tipo de comportamento dos pais em família. Será que realmente nós não temos futuro? Será que realmente não existe esperança para nós, para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo, para o planeta em que vivemos? Será que realmente não existe? Nós ouvimos muito assim, fulano é corrupto. Não estou dizendo que não exista corrupção, mas a gente fala isso de uma forma muito intensa. O que, que se há de fazer? Nada. O que eu posso fazer? Nada. É assim mesmo. Olha, existe uma violência, eu só ouço no jornal, não gosto, mas não tenho nenhuma atitude com relação a isso. E assim em várias situações. Precisamos tomar cuidado. Assisti a um documentário, ainda não consegui terminar, estava tentando terminar hoje ainda para ver se tinha mais alguma coisa que pudesse trazer para vocês. Chama Um Dia na Terra. Vou fazer duas referências, uma é essa, Um Dia na Terra. Em que a proposta é, convidaram várias pessoas no mundo inteiro, várias cidades no mundo inteiro, para que elas gravassem alguma coisa em vídeo, naquela cidade o que, que poderia estar acontecendo. E colecionaram isso e fizeram um documentário. Vale a pena ver. Você percebe situações muito difíceis acontecendo no mundo. O lixo, falta de saneamento, né, violência. E, ao mesmo tempo, grandes movimentos tentando fazer com que o mundo seja melhor. Mas, muitas vezes, nós só ouvimos sobre a violência, sobre o lixo, sobre as dificuldades, sobre o desprazer. Mas não percebemos tantas coisas boas que têm acontecido no mundo. E há muitas coisas boas acontecendo no mundo. Pouco divulgadas, mas existem. Precisamos ter o olhar real. O que é o olhar real? Saber que o mundo tem dificuldades. Saber que as pessoas não se comportam devidamente muitas vezes. Mas há muitas pessoas promovendo trabalhos lindíssimos, tentando recuperar, até de certa forma anulando em alguns momentos, ou mudando o olhar de pessoas que vivem nesse tipo de mundo em dificuldades. Existe um mestre oriental, filósofo, que ele se chama Sai Baba. Alguém conhece? Já ouviu falar? Sai Baba, certa vez, entrevistado, falando sobre que o mundo havia esperança para o mundo, que o mundo não era tão ruim como as pessoas diziam. E o entrevistador, como? Você não vê a violência? Você não vê as coisas que estão acontecendo, as pessoas se matando? Vejo. Aí é que está a diferença. Vamos imaginar, estou reduzindo para ficar assim mais acessível. Vamos imaginar que você tem uma despensa ou um quarto de despejo na sua casa em que não haja nenhuma luz. Você vai lá e organiza as coisas como você pode, já que não há luz. Um dia você põe uma lâmpada de 40 watts nesse mesmo local. Você já vai enxergar algumas coisas e perceber que algumas coisas estão fora do lugar, que há uma sujeira ali que você precisa limpar. Você vai e reorganiza. Um dia você resolve colocar uma lâmpada de 100 watts. Você vai perceber que há uma grande desordem. Muitas coisas estão fora do lugar e há muita sujeira para ser limpa. Eu quero trazer para vocês, ele disse, a seguinte percepção. Nós vivemos num mundo em que somos iluminados. Nós somos atualmente seres iluminados. E o jornalista, como seres iluminados? Porque nós estamos enxergando a violência do mundo. Nós estamos enxergando a sujeira do mundo. E nós estamos percebendo o mundo precisa ser mudado para ser melhor. É sinal que nós já atingimos um patamar que nos permite enxergar. E só uma certa evolução nos proporciona isso. Então o mundo não está tão ruim. Nós é que começamos a enxergar o que existe no mundo que nos incomoda e que não está bem. Dentro dessa entrevista, eu me lembrei quando Jesus nos disse: somos luz, só que não nos permitimos fazer brilhar. Nós vamos encontrar a paz quando nós percebemos esse ser de luz que somos, e a luz, ela deve ser guardada debaixo do armário ou debaixo do alqueire. Como Jesus nos disse, não, a luz tem que colocar no candeeiro, porque a luz tem que ser para iluminar todo mundo. A luz não é só para nós, como o conhecimento não é só para nós, não pode ser inútil, não pode ser guardado. Ele tem que ser compartilhado. E quando nós efetivamente percebemos isso e começarmos, cada um de nós começar a fazer com que a luz própria brilhe e o seu conhecimento seja compartilhado, o mundo se tornará melhor. Vamos lembrar um grande pensador brasileiro também, mestre em educação, Paulo Freire, todo mundo já deve ter ouvido falar nele, em que ele diz que para nós mudarmos, nós precisamos ter esperança. E para ter esperança, há várias reflexões sobre esperança. Eu vou falar sobre um outro aspecto da esperança, do olhar, e volto ao Paulo Freire. Alguém perguntou para Michelangelo, grande artista, como é que ele conseguiu fazer um Davi de um monobloco de mármore. Ele falou assim: eu olhei peça de mármore e vi o Davi. Quando eu vi o Davi naquela peça de mármore, eu retirei aquilo que não era Davi. Perceberam? Uma outra passagem de um grande fotógrafo, que passa pelo mundo fotografando várias coisas, inclusive a violência, mas também as coisas boas. E ele falava assim: quando eu vejo tanta coisa difícil ao buscar capturas para o meu trabalho, eu procuro me lembrar ou visualizar um trabalhador com um martelo martelando uma pedra. Ele martela, martela muitas vezes. De repente, a pedra se parte. A pedra se partiu não naquele momento, mas pelo exercício dele ao longo, até que a pedra se partisse. É a nossa persistência, é a nossa busca em fazer algo, mesmo quando não atingimos de imediato o objetivo que queremos. Mas voltando ao Paulo Freire, ele diz que precisamos ter esperança. Mas ele falou que existe a esperança em dois olhares diferentes. Existe a esperança do verbo esperar e a esperança do verbo esperançar. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? A esperança do verbo esperar é aquela da espera. Eu tenho a esperança e espero. Pura e simplesmente, que alguém faça algo e fico quieta, sem agir. Mas nós temos que ter na nossa vida a esperança do verbo esperançar. Porque o verbo esperançar tem a ver com ação. Eu quero atingir uma meta, então eu tenho que promover na minha vida atitudes que me levem a alcançar aquela meta. Para nós alcançarmos a nossa paz, a nossa tranquilidade e atingirmos aquilo para que viemos, devemos estudar, ter o conhecimento, compartilhar, reconhecermos que somos luzes, fazer brilhar essa luz, agir. Se não agirmos, o mundo não muda. Ele vai continuar sendo aquele mundo que nós olhamos para ele. A nossa ação tem que ser olhar o mundo e tentar transformar esse mundo. E quando eu falei que eu ia fazer uma outra indicação de um vídeo, um documentário, é Quem Se Importa? O vídeo se chama assim, Quem Se Importa? Não é interrogação, é uma afirmativa. É um trabalho de vários organismos, várias ações no mundo para transformar o nosso mundo. De um mundo violento, em um mundo de carência, em um mundo de desigualdades, transformar isso num mundo melhor, onde as pessoas tenham acesso a melhorias, a saneamento, a educação. É lindíssimo esse vídeo, vale a pena vocês verem. Eu não sei se tem no Netflix ou algo assim, eu comprei o DVD. É maravilhoso. Na realidade, eu não comprei, minha filha me deu de presente no ano passado. É lindíssimo, vale a pena, porque é isso que nós temos que fazer. Precisamos ter esperança, precisamos olhar para o mundo como seres iluminados que somos. Porque essa paz que nós conseguiremos para nós mesmos, descobrindo que somos pessoas melhores do que imaginamos ser. Muitas vezes as pessoas dizem para nós, o mundo não presta, as pessoas não prestam, e acaba que a gente acaba abraçando essa ideia como se nós também fôssemos assim. Nós temos que olhar para nós como seres que estamos aqui já com algo para proporcionar ao outro. E fazer com que isso aconteça. Vamos ter a esperança do verbo esperançar e sermos agentes da nossa transformação. Aí vocês pensam assim, o que isso tem a ver com a paz e a divisão? É que aquela divisão ocorreu porque as pessoas não tinham essa consciência que eu estou tentando transmitir para vocês. Sermos abertos ao novo e olhar para o novo como algo que pode ser acrescido ao nosso conhecimento e à nossa vida. Não temos tantos bloqueios, não ficamos tão cristalizados em conhecimentos, em preconceitos, mas temos um olhar de acolhimento fraternal com relação às pessoas e de acolhimento a ideias que podem transformar o mundo. E sermos agentes dessa transformação. Aí nós vamos alcançar aquela paz a que Jesus se referia. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz será nós, a nossa paz interior, que vamos fazer brilhar no contexto em que estamos vivendo. Eu espero que realmente a gente consiga descobrir essa luz que temos Não é fazer com que ela exista, ela já existe em nós, mas precisamos fazê-la brilhar. E brilhando seremos agentes de transformação. Nós temos condições de fazer isso, desde que realmente a gente abrace essa ideia com convicção. E eu espero que cada um de vocês contamine outros de uma forma positiva, para que também sejam agentes transformadores, porque teremos um mundo melhor a cada dia assim. Quando nós dizemos que estamos no mundo de expiação e provas e caminhando para um mundo de regeneração, muitas pessoas pensam assim: o mundo vai se regenerar e eu vou me regenerar dentro dele. É um engano. Eu me regenerando vou fazer com que o mundo se transforme num mundo de regeneração. Então, se eu quero um mundo de regeneração, vamos partir para a nossa regeneração, fazendo brilhar a nossa luz e usando o verbo esperançar, sendo agente de transformação nessa vida e ao longo de toda a eternidade, cada um no seu momento. Que a paz esteja com todos. Muito grato por essa noite. Fique com Deus.